a mais um episódio do podcast Marketing por Idiotas, onde todas as semanas falamos sobre marketing, negócios e tecnologia. Esta semana temos roubar concorrência no Google Ads, o TikTok e o seu futuro e Sextortion, a face oculta da internet. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Estamos cá duas vezes por semana, é verdade. Este é o episódio dos temas da semana, onde eu, Diogo Abrantes da Silva, estou aqui com o grande Frederico Carvalho.
Olá, olá.
E também com o não menos grande Miguel Rão Vieira.
Alô, pessoal.
Alô, Miguel. Está tudo bem contigo?
Cá estamos. Mais uma semana.
Muito bem, antes de irmos aos temas da semana e ao sumo deste podcast, não se esqueçam de subscreverem o podcast e se estiverem a gostar, depois mais lá à frente, deixem-nos sempre uma review, um comentário, estejam à vontade. E sem mais demoras, como sempre, Miguel, roubar clientes à concorrência no Google Ads?
É, olha, este episódio vai dar aqui alguma discussão a nível ético, etc. Mas vamos tentar fazer disto uma conversa civilizada sobre marketing digital, está bem? É o desafio que eu vos tento lançar. Olhem, como sabem, o Google Ads está sempre a sofrer alterações que fazem com que os nossos anúncios apareçam em cada vez mais sítios. Apesar de alguns dos nossos ouvintes poderem achar que isso é bom, na realidade isto nem sempre é, pelo menos no mercado da geração de leads. Porquê? Porque na geração de leads o ideal é aparecermos menos vezes, mas sempre no sítio certo, para aumentar as hipóteses de conversão com qualidade. Mas pronto, nesta ganância de nos meter em todo lado para gastar o nosso orçamento de cliques, o Google geralmente mete-nos também em pesquisas de marcas concorrentes. Pessoalmente, sempre que faço uma campanha, eu coloco concorrentes como palavras-chave negativas para evitar aparecer, porque em grande parte dos casos não faz sentido os meus anúncios aparecerem ali, recebo cliques por engano e com baixa qualidade. Mas como os tipos da Google são os grandes aldrabões, mesmo tendo concorrentes como palavras-chave negativas, as nossas páginas aparecem na concorrência, os nossos anúncios. O que muitas vezes resulta em cliques sem valor de conversão e cliques, como eu disse anteriormente, por engano.
E gastaste dinheiro, não é?
É gastar dinheiro, só gastar dinheiro desnecessariamente, é uma parvoíce.
É.
Mas há duas semanas atrás, um novo cliente lançou-me aqui um desafio que eu vou partilhar com vocês. O objetivo era mesmo criar uma campanha que conseguisse roubar clientes à concorrência, ok? A primeira abordagem lógica nestes casos é colocar as marcas concorrentes como palavras-chave e termos de pesquisa. Mas isso pode levantar aqui algumas questões, como problemas com as diretrizes do Google Ads, porque existem regras e formas como podemos e não podemos fazer esta utilização de marcas concorrentes nos nossos anúncios e nas palavras-chave, e é normal que estas campanhas andem sempre ali a pisar o risco e que muitas vezes os anúncios não passem, sejam reprovados, depois passam, estão algum tempo e são reprovados a seguir, etc. Também existem problemas legais, como podemos arranjar problemas se criamos confusão propositada nos consumidores, ou seja, nós não podemos levar ninguém a entender que nós somos os nossos concorrentes e utilizar táticas de publicidade enganosa, por exemplo. E depois, finalmente, também há considerações éticas. Sim, Diogo, eu posso não ser um ambientalista fanático, mas para mim, questões de ética na publicidade são importantes. E uma campanha criada para fazer targeting à concorrência pode estar ali quase nos meus limites de ética. Por isso é que eu desta vez fui obrigado a pedir mais dinheiro para conseguir chegar a linha ética até um nível um bocadinho mais confortável para mim. Okay?
É assim, não é? Dão-te dinheiro e tu, pronto, eu tiro só a camisola, vá. Não diz-me tudo, mas...
E a ver se contigo não é a mesma coisa, não tenho mais umas quantas unidades de carbono, não sei das quantas, não sei nada. Mas pronto, olha, estive a pesquisar e a estudar estratégias e formas de brincar com a concorrência. Eu quis mesmo brincar com a concorrência, que é o que nós vamos ver a seguir, no Google Ads. E aqui são as melhores táticas que eu vi e que decidi aplicar, ok? Então vamos lá. A estratégia geral da campanha é juntar a palavra-chave da marca concorrente com algum tipo de ação ou intenção. Imaginem, quando nós fazemos targeting a uma ação ou uma intenção, geralmente apanhamos pessoas que querem tomar algum tipo de decisão, converter. Imaginem assim, pessoas que estão a fazer comparações ou à procura de alternativas a uma marca porque querem mudar ou ainda não decidiram o que querem comprar. tentamos fazer targeting a estas pessoas, ou então a pessoas que não estão satisfeitas com uma marca ou produto e querem cancelar subscrições ou mudar de produto, ou pessoas que estão à procura de apoio porque algo não está a correr bem na sua experiência com o produto. Então imaginem, como é que nós conseguimos chegar...
Dá lá um exemplo com uma marca ou Miguel.
É o que eu vou dar agora. Imaginem, para pessoas que não estão satisfeitas com a marca ou com o produto, podemos criar um grupo de anúncios e escolher palavras-chave do género. Alternativas a um produto ou uma marca. Epá, eu acho que não é bom nós referirmos aqui marcas verdadeiras.
Bem, marcas.
Não, mas, tipo, por exemplo, imagina alternativas Vodafone.
Boa.
Ou alternativas iPhone 15. Boa. Ou seja, posso ir a uma marca, posso ir a um produto. Alternativas... Por exemplo, o meu portátil, o MSI, ok? Podia ser uma coisa porreira. Ou, por exemplo, melhor substituto para internet fixa nós. Ou melhor substituto para... Estou a ver a ideia?
Sim,
e este tipo de pesquisas que as pessoas fazem... Ou então, por exemplo, iPhone versus Samsung. iPhone tipo 15, nem sei em que número é que vai. Versus Samsung, Galaxy e outra coisa qualquer. São pessoas que estão a fazer comparações diretas entre marcas, ok? Ou tentar encontrar substitutos para marcas.
E também te remove, desculpa Miguel, só de adicionar isto, que é, também te remove daquelas pesquisas mais genéricas, daquele que o utilizador pesquisa só Vodafone ou só nós, não é?
Exato.
E depois, que é super genérico, não sabemos qual é a intenção que o utilizador está ali,
exatamente.
Que tem ali naquela pesquisa.
Por isso é que nós aqui devemos usar exact match e phrase match, ok? Não é broad. Aqui nós temos, para os nossos ouvintes, é aquelas palavras que convém aqui, temos aqui algum tipo de... Queremos expressões mais exatas, que é para não cairmos naquele tráfego super generalista que o Diogo estava a falar. Mas aqui, como tudo, é uma questão de tentativa e erro. E ir vendo o que é que se consegue obter aqui melhor ou não. Agora, o segredo não é só meter as palavras-chave, e depois atirar para a nossa página de serviço genérica. Não. A página de destino tem de estar completamente alinhada com esta ideia e de apresentar o nosso produto como uma alternativa ao outro produto. Ou seja, imaginem que eu tenho uma página que vende Samsungs, tipo um telemóvel Samsung qualquer. Se eu quero apresentar o Samsung como uma alternativa ao iPhone, eu não posso atirar o cliente para uma página, simplesmente aquela página genérica da Samsung. Eu tenho de atirar para uma página genérica da Samsung que faça comparações com principais concorrentes e que explique esta é a melhor opção do mercado e este preço, qualquer coisa deste género. Ok? Ficou claro? Este primeiro grupo de anúncios
para,
que podemos fazer.
Para mim muito, não é? É muito específico e estamos a falar aqui de coisas muito específicas, de phrase matches e exact matches em Google Ads, não é? É uma coisa muito específica a Google Ads, portanto quem não fizer Google Ads se calhar vai ficar assim um pouco mais no éter do que é que está aqui a acontecer, mas a ideia, eu acho que a ideia genérica, não é, está a passar, ou seja, é a questão de anunciarmos para pesquisas da nossa concorrência, não é?
Exatamente.
E que estratégias é que nós conseguimos usar, não é, nessas pesquisas para evitarmos só termos lá um anúncio e depois esse anúncio, como não está relacionado com a pesquisa do utilizador, então quer dizer que tem muito menos interação ou tem muito menos ação no final.
Exatamente. Podemos depois fazer outro grupo de anúncios para o grupo de pessoas que querem cancelar um serviço da concorrência, por exemplo, cancelar fidelização Vodafone, como cancelar ginásio sem fidelização com as marcas concorrentes, ok? Para este grupo de anúncios, a landing page pode ser super informativa a explicar os direitos e os deveres gerais e depois espetar com um programa nosso sem fidelização na nossa marca, que é o Paraíso, ok? Eu este aqui já apliquei com sucesso no passado em ginásios. Havia uma altura que os ginásios estavam muito focados na ideia da fidelização e nós, como tínhamos um cliente que não tinha fidelização, então nós fazíamos sempre isto. Nós andávamos a meter o nome do ginásio concorrente e como cancelar, tem mesmo fidelização, é obrigatório continuar, etc. E depois atirávamos para o nosso, onde não havia fidelização. Ok, para o terceiro grupo de pessoas, aquelas que estão à procura do apoio técnico da concorrência, nós podemos ter marca concorrente, apoio técnico, ou linha de suporte da Vodafone, da NOS, do whatever. Pá, estou a bater aqui um bocado no mercado das telecomunicações, mas porque me está a falhar assim uma ideia para outro mercado qualquer. Mas pronto, marca concorrente telefónico, telefones, ou marca concorrente de suporte técnico. Mas pronto, a ideia É que no passado eu realmente tinha esta ideia de que não é ético metermos aqui coisas da marca concorrente, parece-nos tentar roubar tráfego, mas na realidade isto até pode fazer sentido se for bem feito. Ou seja, uma pessoa que está à procura do apoio técnico da Mel é uma pessoa que já está a ter problemas com aquela marca, certo? E se aparecer neste momento uma oferta de outra marca que prometa um apoio técnico melhor ou melhores condições, etc., pode ser algo que faça a mesma diferença e que de uma forma ou de outra consiga roubar clientes à concorrência, ok? Enfim, as hipóteses são infinitas, mas se pensarmos na ideia de juntarmos a marca concorrente sempre com uma ação, dá para fazermos coisas engraçadas. Eu vou dar aqui alguns exemplos super rápidos para diferentes setores. Por exemplo, um cliente que está na dúvida sobre as características técnicas do produto X apanha com o anúncio do produto Y de preço parecido a enaltecer essa característica técnica para melhor. Imaginem uma pessoa que está à procura de qual é que é, quantos megapixels é que tem a câmara do iPhone versus Samsung, não é? Alguma coisa assim desse género. Ou então um cliente que está à procura por opções de garantia de produto ou serviço Y e apanha com o produto Z, com as garantias do produto Z. Um cliente, esta também está porreira, um cliente que esteja à procura por recomendações ou reviews de determinado produto ou serviço, ok? E isto pode acontecer, nós às vezes, eu já dei comigo, vou à net à procura de reviews só para ter a certeza se aquele produto é porreiro ou não.
Uhum.
Aí podia também apanhar com o outro, não é? Ainda por cima, uma pessoa que vai à procura de reviews está na fase final de decisão. Está à procura de uma coisa que lhe diga, podes comprar à vontade, não é?
É um ponto.
Se aí apanha com o outro, aí pode ser fatal, ok? Ou um cliente que está à procura por descontos em produto Z, também podia ser. Está à procura de descontos num produto e apanha com descontos incríveis de outro produto alternativo. Olha, isto dá para tudo e mais alguma coisa. Reviews de cursos, etc., páginas de recomendações, tudo e mais alguma coisa. As ideias são infinitas, se pensarmos bem nisso. Agora, para vocês, os meus colegas painelistas, o que é que vocês acham da estratégia e das táticas que vos apresentei hoje? Isto são as perguntas. Acham ético o que estamos a implementar neste cliente, cujo nome eu prefiro não referir para o proteger? E já utilizaram táticas destas no passado?
Boa. Então vou primeiro, está bem, Miguel? O que é que eu posso dizer sobre isto? Então, já implementei isto no passado, ok? Muito mais do que implemento hoje. Se acho que é uma questão ética fazermos isso, eu acho que há várias formas. Estas abordagens, por exemplo, eu não me choca. Muito, por exemplo, não mencionando o concorrente. Eu acho que, por exemplo, há formas de fazer isto sem mencionar o concorrente, porque vocês podem fazer o anúncio sem mencionar o concorrente, é uma possibilidade. Eu acho que isso torna um pouco as coisas mais éticas, não é?
Desculpa, Diogo, há uma possibilidade e até uma... Acho que cá em Portugal até acaba por ser uma obrigatoriedade.
Não, tu podes mencionar concorrentes.
Mas o concorrente pode fazer uma queixa do teu anúncio se eu estivesse a mencionar lá a outra marca.
Não sei exatamente isso. Como é que funciona. Se eu não estou em erro, pronto. Podes mencionar concorrentes, essas marcas não estiverem protegidas com o Google, podes mencionar essas marcas no anúncio, não é? Outra coisa é, por exemplo, tu teres um comparativo no teu site, por exemplo, e tiveres a mencionar os concorrentes, não é? Aí já vai ser outra, aí já as regras da publicidade já dizem outra coisa diferente, mas que é em termos de comparação. Mas segundo a Google, sim, tu podes mencionar os teus concorrentes no anúncio. E eu acho que às vezes nem é necessário mencionarmos o concorrente, de forma a dar uma alternativa, não é? Se o utilizador está a procurar uma review de um iPhone e dizermos que aparece um Fairphone e veja a review completa e surpreenda-se aqui, não é? Só isso já está mais perto de uma possível ação, não é? De uma possível conversão, por exemplo, do que o utilizador que só pesquisa iPhone ou do que o utilizador que pesquisa telefone. Não é? Isso é
boa. Não, mas é top. Se fores a ver, é top.
Não é necessário. Isto para dizer que não é necessário, quando nós temos impedimentos éticos ou temos um confronto ético de dizermos, epá, será que isto é fixe fazer? Será que eu deveria fazer isto? Não é necessário irmos aí. A verdade é que nós podemos na Google anunciar para qualquer keyword, Está bem? Qualquer, entre algumas, pronto, algumas proibições sobre álcool, etc.
Olha, isto. Um pequeno parênteses, é que isto está-me a dar aqui uma epifania do caraças, porque realmente, opa, do ponto de vista, isto não tem de ser só para anunciar sobre a concorrência, mas nós anunciámos sobre as reviews e sobre as recomendações de produtos e serviços diretamente ali, isso é altamente anúncios para o fundo do funil, que é mesmo antes da compra, e realmente nunca me tinha ocorrido desta forma. Podemos tentar a meter lá as marcas concorrentes, mas podemos estar a meter lá mesmo para a nossa, não é? Tipo, ou seja, tentamos,
claro,
ir lá mesmo
nada,
buscar,
Miguel,
ali...
São 55€.
55€, eu não tenho unidades de carbono poupadas. Eu vou poupar 55 unidades de carbono.
Também aceito. Pronto. Bem, isto para dizer que eu acho que se nós temos um confronto ético, acho que há várias formas de não de anunciarmos. Para nós podemos anunciar para qualquer pesquisa, não é? Portanto, lá está, se essa pesquisa não for protegida, como Covid e coisas assim, portanto, e cannabis, coisas, portanto, drogas, portanto, medicamentos, há uma série de palavras que são protegidas, mas se não forem, nós na verdade conseguimos anunciar para qualquer nome, qualquer palavra, qualquer pesquisa, desde que essa pesquisa tenha mais do que um mínimo de pesquisas mensais. E sim, portanto, não é necessário irmos contra a nossa ética ou contra a nossa moral, não é, de anunciar e escrever mal sobre o nosso concorrente. Acho que é uma possibilidade também irmos por aí.
Exato, escrever mal do nosso concorrente, epá, nem está em questão aqui neste podcast, esquece.
Sim, isso. Não, há muito, os americanos, por exemplo, fazem uma coisa muito comparativa, e só se virem os mercados de servidores, é muito engraçado, porque eles fazem uma comparação das várias empresas, não é? E dizem,
sim,
que, pá, olha, o WordPress permite isto, o Wix permite não sei o quê, não é? E depois dizem que como se o WordPress fosse pior no ponto A ou no ponto X para conseguirem vender o Wix, e vice-versa. Entretanto, passei de servidores para...
Mas eu, por acaso, eu por acaso gosto da ideia cá, em Portugal, que nós parece, eticamente, nesse sentido, somos até civilizados, não é? Não é muito normal cá em Portugal entrarmos nestes combates diretos de marcas a falarem mal umas das outras.
Olha, sim, então, aliás, vê só, então o que é que tu chamas a subtileza da campanha que o Lidl fez, que obrigou o Pingo Doce a enviar uma newsletter a dizer que eles foram... Não foram corretos.
Qual campanha?
Mas eu acho que eu não tenho certeza que eles tenham mencionado o Fred. Eu não tenho certeza que eles tenham mencionado o Pingo Doce especificamente, foi?
Bom, dizia eu não, em relação ao tema do Miguel. E, o grande tema aqui do Miguel é o tema da reputação. Né? O tema da reputação online como um ativo valioso. Quais são as táticas éticas ou antiéticas? Já vou responder diretamente. Mas só reforçando algo que já é óbvio para toda a gente, é que as táticas antiéticas para muitas marcas podem danificar a percepção que a marca já tem, principalmente a longo prazo, e que nós estamos a falar de reputação online, que é um ativo que devemos preservar. Olha, o uso de palavras-chave, que foi aqui o grande foco que o Miguel trouxe, que estão associadas à concorrência, é uma tática muito conhecida, muito utilizada, e o tema da ética aqui depende largamente do contexto e da forma como vai ser executado. Ok, por um lado, reforçando o que o Diogo disse, há aqui um aproveitamento inteligente de falhas, desde que essas falhas, ou seja, sistema de fidelização de clientes, mas desde que essas falhas não tenham uma associação falsa. Por outro lado, existe aqui uma abordagem que pode ser percebida como intrusiva, em alguns casos desleal, e o Miguel ficou aqui muito neste tópico, em que o consumidor pode ser levado a uma confusão, e inclusive o Miguel até reforçou o tema das preocupações sobre a publicidade enganosa ou violação das diretrizes do Google Ads. Agora, se é ético ou não, reforçando fatores incluindo a intenção, a execução, o impacto que vai ter nos potenciais consumidores. Portanto, se tem um objetivo de explorar falhas, como aproveitar crises, prejudicar a concorrência diretamente com informações falsas, ou até levar ao engano, ou seja, estratégias que levam o consumidor a acreditar que está a adquirir informações sobre um produto da concorrência quando, na verdade, está a ser redirecionado para outro, isso é claramente antiético. Agora, se o objetivo é trazer valor acrescentado, isto é, se a campanha quer educar o consumidor sobre as opções que estão disponíveis, e nós temos aqui o exemplo do Mel Cobertura, portanto, para destacar benefícios reais, melhorias em relação aos concorrentes, aí eu acho que pode-se argumentar que se está a agregar valor à experiência do consumidor. Portanto, do ponto de vista estratégico, segmentar os clientes que procuram alternativas, estamos aqui com o maior foco em Google Ads, em Google Search Ads, eu acho que é inteligente porque reflete o entendimento sobre o comportamento do consumidor. Agora, esta estratégia, há aqui o risco de depreciar a imagem se as palavras-chave escolhidas forem demasiado agressivas para aquilo que é o contexto desesperado das vendas. E eu queria só aqui dar um destaque que vale a pena aqui sublinhar a amarelo de forma muito vigorosa, que foi algo algo que o Diogo referiu há pouco no final, que é, em termos de implementação, há uma abordagem de personalizar as páginas de destino, ou seja, as páginas de conversão, para refletir as necessidades específicas que estão identificadas na pesquisa, seja uma venda, ou seja, a captação de uma lead, mas isto é extremamente relevante. É estratégico do ponto de vista de marketing, que tem um foco no utilizador. E agora finalizo com uma nota profissional. Eu pensava, até há muito pouco tempo, que o mercado mais competitivo em Google Search Ads era o mercado relacionado com o mercado financeiro, ou seja, seguros, bancos, tudo o que está associado a esse tema. Depois solicitaram uma auditoria na área automóvel e quando eu cheguei à parte do automóvel pensei, meu Deus, isto ainda é pior. Esta malta, principalmente nos carros usados, é loucura. E a minha última auditoria foi no mercado da saúde, principalmente na área dentária. Bem, e então, meus caros, isto só para dizer o seguinte, e reforçando, este tema é muito pertinente, como o Miguel trouxe, porque este tema de competir por palavra-chave em nomes de concorrentes é ultra, mega, eu até diria, hiper comum. É verdade. Então, eu trouxe aqui três casos, se calhar, em alguns casos, eu não faço, não gosto, não me interessa, não é relevante. A percepção que traz para os meus colegas de profissão é muito pior, mas tenho vários que competem nas minhas áreas. Escolas de formação que competem que pagam para o...
E às vezes também é defesa, não é, Fred? Ou seja, por exemplo, estão a anunciar na nossa marca, não é? E nós anunciamos na deles também, não é? Nesse sentido, numa defesa que é, pá, se estão-me a fazer isto, estão-me a retirar os clientes daqui, vou também retirar a eles.
Às vezes isso não é, nem é propositado, isso é o Google, que por nós temos associado a cursos de SEO, ele sabe que o Frederico Carvalho, UFC Digital, é cursos de SEO e ele mete-nos lá. É aquele caso que às vezes nem é propositado. Às vezes a marca nem tem interesse
nisso. Isso é um muito bom ponto, porque a campanha Pimax, por exemplo, vai automaticamente aos vossos concorrentes.
Claro. O objetivo é trazer cliques.
Não, não quero dizer que dessa água nunca beberei, mas há uma coisa que é certa. Há tanta forma inteligente e outras palavras-chave de chegar à mesma coisa sem referir o nome da marca, honestamente, a percepção que depois passa também para o outro lado não é boa. Mas pronto, isto se calhar sou eu.
Deixa-me só adicionar que no caso do Lidl também não houve referência à marca. O que houve foi a queixa sobre a comparação, e a comparação é que eles depois fazem depois entre outros supermercados e o Lidl. Mas não menciona especificamente o Pingo Doce, o Continente ou outra marca.
É, método de supermercado, preto e verde.
Sim, eles usavam um no anúncio onde era preto e verde.
Claro,
onde a senhora estava na loja a comparar. Olha, vê lá se aí é mais caro. E o filho lá no Lidl a dizer, ah, não, aqui é mais barato. E pronto, e comprou no Lidl. E assim era a publicidade. Pelo menos foi o que eu vi.
Olha, havemos trazer esse tema noutra oportunidade, aqui de marketing e publicidade mais comparativa, que é algo que em Portugal aparentemente começa a aparecer no mundo dos supermercados. Mas se estiverem a gostar do que estão a ouvir e ainda não são subscritores, não tenham medo, isto não é comparações diretas, ninguém vai atrás de vocês. Subscrevam-nos no Spotify, onde quer que nos estejam a ouvir, e não se esqueçam também de ir à nossa página de LinkedIn em l.martingporidiotas.pt, onde nós todas as semanas metemos lá também mais novidades e mais coisas engraçadas. E agora, sem mais demora, vamos passar ao segundo tema grande do dia, um tema importante e relevante, que é TikTok e o futuro. Diz-nos, Diogo, o que é que aconteceu no TikTok que precisamos falar sobre ele esta semana?
É verdade, eu percebo, o Miguel já vai falar sobre o porquê, vai dizer porque é que ele está tão revoltado com este tema. Já te vou dar esse espaço, Miguel, mas um pouco, quando falámos há duas semanas, a semana passada, se não estou em erro, no episódio das Rapidinhas, sobre o TikTok possivelmente ser banido, a verdade é que ainda não tínhamos a assinatura do Presidente Biden e toda a aprovação, mas parece que isso foi para a frente, e a verdade é que então há uma lei agora aprovada que dá cerca de 9 meses mais 90 dias, portanto cerca de um ano, para o TikTok ser vendido nos Estados Unidos e para se desassociar da ByteDance, o holding chinês que detém a propriedade do TikTok. E caso isso não aconteça, o TikTok será removido das App Stores. Eu estava a ler uns artigos e li um artigo especificamente sobre o TikTok na Índia, um artigo da BBC, porque, na verdade, o TikTok foi banido na Índia há 4 anos. Então achei super interessante para vermos o que é que aconteceu e percebemos qual o impacto e que realmente isto é possível. Então pronto, só para contexto, na Índia, há 4 anos atrás, o TikTok tinha o seu maior mercado de sempre, 200 milhões de utilizadores, okay? Que são mais do que o TikTok hoje tem nos Estados Unidos, que são 170 milhões de utilizadores, para verem o tamanho disto. No entanto, devido a tensões políticas e conflitos na fronteira entre a Índia e a China, o governo indiano baniu o TikTok em junho de 2020, com mais 58 aplicações chinesas, incluindo a Shein, ou Shein, ou aquilo que quiserem chamar. Segundo a BBC, a proibição resultou num vácuo no mercado, que foi rapidamente preenchido por novas startups indianas e gigantes estabelecidos como o Instagram e o YouTube. A BBC falou com alguns especialistas e dizem que se perdeu algo na transição pós-TikTok. O Instagram e o YouTube podem ter capturado o tráfego do TikTok, mas não foram capazes de repetir especificamente a sensação do TikTok indiano. Segundo eles, e agora passo a citar, havia agricultores, pedreiros e pessoas de cidades pequenas a adicionar vídeos no TikTok. Isso não se vê tanto nos shorts do YouTube ou nos reels do Instagram. O mecanismo de descoberta do TikTok era muito diferente. Fecho a citação. Então, mas voltemos aqui aos Estados Unidos. Porque o TikTok ainda vai abrir um processo para conseguir lutar contra esta lei. Okay? Portanto, isto ainda se pode arrastar durante mais algum tempo. Mas caso não consiga, será então removido assim das App Stores. E sim, o ban, na verdade, é o ban das App Stores. Isto para dizer o quê? Que as App Stores, como a Apple Store ou a Play Store da Google, não podem partilhar a aplicação do TikTok nem atualizações no futuro. Isso vai ser o ban. E o que significa que quem já tem a aplicação, na verdade, vai poder continuar a utilizar a aplicação sem conseguir atualizá-la dentro desse mercado. Portanto, isto não é um ban de IPs ou algo do género, ok? É só um ban das App Stores. Entretanto, a China, na semana passada, também já pediu à Apple a remoção de algumas aplicações da App Store, como o WhatsApp e o Threads. É verdade, o Threads. E nisto o Signal e o Telegram também foram removidos a pedido do governo chinês. Isto tudo na semana passada. Não se sabe exatamente se é uma questão de retaliação, mas é algo que aconteceu, até porque o Telegram nem sequer está nos Estados Unidos. É mais russo / Dubai, acho que é onde estão assediados. Enfim, na altura, com a proibição do TikTok na Índia, a China condenou a Índia por banir o TikTok, mas não houve qualquer retaliação específica para com esse ban, não é? E a minha questão para vocês, meus amigos, é muito aberta, porque é, digam o que vos vai na alma sobre este assunto, e também o que é que acham que vai acontecer, se o TikTok vai realmente ser banido, se vai conseguir ser vendido, o que é que vocês esperam que aconteça no mercado dos Estados Unidos e que impacto é que isso poderia ter no mercado europeu. Fred.
Ora bem, estava aqui a tentar pesquisar algum conteúdo que pudesse trazer aqui ao valor acrescentado, porque realmente esta situação do TikTok nos Estados Unidos é impressionante, é para cá, para lá, vai ao Senado, vai ao Congresso, vai ao Biden, portanto, altas instâncias nestes contornos. E além disso, os próprios empresários americanos dizem, eu quero comprar, eu estou disposto a sediar os servidores, e os senhores da ByteDance, primeiro dizem que vão refletir na venda, depois na semana seguinte dizem que já não vão vender nada. E aqui a questão é relevante, é interessante, que é considerando a decisão de banir na Índia, observou-se esta rápida adaptação que foste comentando aqui no mercado e ao surgimento, possivelmente, de outras plataformas de lucro. Não sei se isto pode ter aqui uma relação com algumas plataformas de streaming, porque em alguns mercados, que é o caso da Disney, ele tem outros nomes que não Disney Plus, e poderá ter um pouco uma associação local como um derivado desta dinâmica e da capacidade resiliente que as plataformas querem na adaptação ao ecossistema digital. E eu acho que vai aqui acontecer uma reconfiguração, porque aqui, no contexto americano, muito especificamente, o potencial de proibição da venda do TikTok tem um panorama geopolítico como nós temos estado a observar. Aliás, a China, e é engraçado, porque nós não podemos esquecer que o governo chinês tem lá dinheiro metido na ByteDance.
Pois, este é que é o tema, e o governo chinês teria que aprovar essa venda.
Eles já disseram, já deram alerta, não se metam por aí, ou seja, para o Ocidente, não se metam por aí. Mas também é preciso reconhecer uma coisa que difere de muitas outras plataformas, que é o TikTok tem uma penetração de mercado e um envolvimento muito, muito alto, consolidou-se profundamente nos Estados Unidos e que torna qualquer transição bastante complexa, seja na venda do código, seja retirar funcionalidades, e tudo isso vai acabar por ser bastante disruptivo nos utilizadores. Tanto que, o que é surreal, eu recordo-me que há duas semanas o CEO da TikTok disse: vão para a frente da Casa Branca manifestar-se a dizer que vocês querem o TikTok. E as pessoas foram lá, alguns malucos foram lá com umas plaquinhas e dizer: nós queremos o TikTok, etc, etc.
Com plaquinhas ou com dancinhas?
Sei lá, é tudo misturado. Mas isto para dizer que a perspectiva, na perspectiva do marketing, a proibição ou venda do TikTok nos Estados Unidos, ou seja onde for, há aqui vai desencadear de certeza uma redistribuição dos orçamentos de publicidade digital. E aí é um muito bom ponto que o Diogo trouxe, que é as marcas que dependem hoje do TikTok para alcançar um público mais jovem necessariamente vão reavaliar, e se é que já não estão a fazê-lo, não é? No sentido de diversificar as suas estratégias de engagement. Claro que o parente mais rápido, parente não, o primo mais rápido será necessariamente o Instagram, mas vem também aqui um outro ponto, que é o investimento noutras redes sociais tem permanecido. Eu sei que alguns de vocês vão achar estranho, mas o Be Real não desapareceu. É verdade, não tem predominância o TikTok, mas não desapareceu. Isto para dizer e para fechar, há aqui um desenlace jurídico e comercial que, à semelhança do que tem acontecido noutras plataformas, como o Google, que foi uma notícia que o Diogo já trouxe, ou da Meta, que falámos na semana passada, tem trazido à luz novidades, considerações, estatísticas que nós não sabíamos. Porquê? Porque há uma ramificação global. E esta pressão legislativa, seja nos Estados Unidos, com a ramificação de certeza europeia que irá acontecer, que nós comentámos nas rapidinhas da semana passada, a propósito da ByteDance lançar a TikTok Little, não é? Porque a União Europeia disse: o que é isso, amigos? Vocês. Byte, desculpa.
Light. Isso.
Portanto, uma venda, uma proibição, vai remodelar certamente o panorama das redes sociais. Eu acho que a nível global, mas particularmente nos Estados Unidos, e vai de certeza ajustar aqui expectativas da regulação em relação às plataformas digitais, tornando o contexto geopolítico mais tenso.
Miguel, o que é que tu achas? Diz lá agora, mostra lá a tua indignação, se faz
não, favor. Eu vou ser muito rápido. Olha, eu estou farto destes temas de multas, de bans e essas coisas, porque eu acho que a realidade é simples. Os governos estão-se completamente a marimbar para a privacidade dos utilizadores. Os governos já estão preocupados com duas coisas: a capacidade que outros governos têm de capturar informações sobre a sua população e a capacidade que outros governos têm de manipular as intenções da população. Tudo o resto é conversa.
E cobrar impostos.
Não, nem isso. É porque os Estados Unidos estão preocupados é que o governo chinês possa recolher informações sobre a população americana, sobre intenções.
Recolher e influenciar.
E as duas coisas: recolher e influenciar. Sobre as intenções, o que é que eles fazem, manipular um bocadinho os conteúdos a que eles veem. Porque nós fomos a ver, nós vivemos agora numa era em que a atenção é a maior commodity que nós temos e que transacionamos, não é? De repente, há uma plataforma estrangeira que tem a maior parte da atenção das pessoas, de uma população. Epá, isso é preocupante, não é? Para países que são fanáticos por segurança nacional e por essas coisas todas, ou países que querem lutar no campeonato da globalização, como os Estados Unidos, a Índia, etc., não é? Ou seja...
Mas não resolvia muito transformar o TikTok numa empresa norte-americana? É que resolvia muitas das questões, ou não? Porque até nós, na União Europeia, eu diria que nos sentíamos mais seguros, não sei.
Olha, sentias-te mais seguro por TikTok?
Não sei.
Eu não sei. Eu por acaso, no final do meu comentário, ia falar um bocadinho sobre isso. Mas pronto, olha, eu quero dar um ban ao TikTok neste podcast. Que durante um mês não se fale de multas, ou bans, ou como tema principal. Podemos falar sobre novas funcionalidades, muito bem. Mas eu penso que a tendência do futuro é, à medida que os ecossistemas digitais evoluem em diferentes locais do globo, do mundo, não é? O que vai acontecer é que nós vamos começar a ter grandes plataformas para diferentes zonas geográficas. Ou seja, os Estados Unidos não vão admitir plataformas externas. Isto não é por serem os chineses. Se viesse uma plataforma indiana que começasse a dominar os Estados Unidos desta forma e que a atenção dos americanos estivesse toda nessa plataforma, podem ter a certeza que, a seguir, os Estados Unidos baniam porque não queriam que os indianos tivessem esse controle sobre a população americana, não é? Epá, isso é para a Meta, nunca há de ser para uma plataforma como o TikTok, e vão lutar para acabar com isso, ok?
Então tu prevês um futuro mais fragmentado em termos de redes sociais?
Eu prevejo, E acho que isto é só o princípio. O que é que vai acontecer? As outras grandes potências a nível mundial que vão surgir, que estão a surgir agora, como os indianos, os chineses, não vão permitir também plataformas externas dessa forma manipularem as atenções dos seus, da sua população, ok? Os europeus vão permitir enquanto der para multar. E depois, se ninguém mais fizer, plataformas também desta dimensão, não é? Mas, por acaso, o que eu acho que isso é interessante é que países como a Índia, que têm grandes, já grandes núcleos tecnológicos, estas plataformas podem surgir naturalmente, como aparecem outras como substitutos. Por acaso, eles ainda não se lembraram de bloquear as americanas. Mas é uma questão de tempo, não é? Se começam a haver bloqueios de parte a parte... O quê, Fred? Desculpa.
Bom, mas a China já fez questão de bloquear. Ela
não, estava a falar dos indianos. Os indianos, tipo, começaram a dizer, pá, espera aí, meus amigos da Meta, aqui não, YouTube vai aparecer outra coisa qualquer de vídeos, e de repente começam a aparecer outras plataformas que... É para locais, não é? Como são países tão grandes, com uma população tão grande, pá, isso é possível acontecer cá na Europa. Como estamos todos em línguas diferentes e estamos um bocadinho fragmentados, não vejo isso a acontecer dessa forma. Acho que vamos ser aqueles que vão apanhando as plataformas dos diferentes países. Mas parece-me que esta é a tendência, não é?
Miguel, eu queria complementar, porque disseste uma frase interessante e eu vou repescar também uma coisa que disse há bocadinho. Não sei se a solução passará por... Eu sei que pode parecer um pouco estranho, mas o exemplo que eu estava a dar da Disney Plus é porque eles na América Latina têm um outro nome que é Star Plus... E na Índia tem um outro nome que é Hotstar. E isto tem muito a ver com o facto de eles integrarem material que já tinham no país e também parcerias pré-existentes e questões de licenciamento. Eu não sei até que ponto é que eventualmente eles, e pegando, se calhar fazer aqui um combo que é removem o TikTok do ar, mas incorporam-se dentro de uma plataforma já existente com outro nome, mantendo os mesmos serviços.
Por exemplo, se bem que eu acho que não é a solução, eu esta de comprarem ou de haver uma TikTok americana e tal, epá, acho que é uma solução para isso, mais vale bloquearem, epá, e façam outro concorrente qualquer lá, não é? Acho que aqui é daqueles casos em que é para dizer o rei vai nu. E basicamente o que estão a tentar fazer é garantir que não há outro governo a controlar a população americana. Epá, e isso vai implicar, isto começa no TikTok, não sei onde é que isto vai acabar. Vamos a ver onde é que isto acaba.
Muito bem, muito bem. Então, antes de passarmos aqui ao tema seguinte, que o episódio já vai longo, só de referir que temos a nossa comunidade do grupo do WhatsApp em www.martinporidiotas.pt. Basta irem a www.martinporidiotas.pt e vão ter acesso à nossa comunidade do WhatsApp, onde todas as semanas são partilhados novos conteúdos exclusivos. E nesta semana temos então o conteúdo é... 2024 LinkedIn Benchmark Study pela Social Insider, ok? Portanto, benchmarks de LinkedIn e fala um pouco sobre a taxa de interação no LinkedIn, que aumentou 44% em relação ao ano anterior, qual o tipo de posts que mais partilhas e mais interações consegue. Portanto, é mesmo muito, muito interessante, vale bem a pena fazerem o download e de referir que já estamos 490, se eu não estou em erro, dentro do grupo, que é enorme, e que também, dentro da descrição do grupo, conseguem aceder, têm as credenciais para acederem a todos os conteúdos partilhados até hoje no nosso WhatsApp. E com isto, Fred, dá-nos valor.
Ora bem, venho-vos falar hoje de Sextortion, a face oculta da internet.
Jesus.
A última edição da revista Bloomberg Business Week traz na capa uma investigação detalhada que remete para um dos crimes digitais mais alarmantes da atualidade e que aconteceu recentemente. O nome é Sextortion. Bom, a capa destaca a trágica história de Jordan DeMay, um jovem americano que se tornou vítima de uma terrível manipulação online. De forma resumida, o Jordan DeMay recebeu uma mensagem aparentemente inofensiva de uma certa Dani Roberts via Instagram, e aquilo que começou com uma conversa casual rapidamente desviou-se para um território perigosamente íntimo. Dani, que era uma entidade falsa, revelou-se um predador cibernético escondido atrás de um perfil de enganador, conquistando rapidamente a confiança de Jordan. Para quem não está familiarizado, o sextortion é uma forma de chantagem digital onde os criminosos utilizam fotos, vídeos ou informações íntimas, reais ou fabricadas, para coagir a vítima a entregar mais conteúdo sexual explícito, favores sexuais ou dinheiro. Os criminosos ameaçam divulgar o material íntimo para familiares, amigos ou colegas de trabalho da vítima caso as suas exigências não sejam atendidas. O crime. No caso do Jordan, o perfil fraudulento de Dani ameaçou divulgar fotos íntimas dele para todos os seus contactos, exigindo dinheiro em troca de silêncio. A pressão intensa e o medo do escândalo social empurraram Jordan para uma decisão trágica, culminando no seu suicídio. Este rápido desenrolar dos eventos evidencia a escalada deste tipo de crime. E eu queria aqui destacar o seguinte. O meu alerta é para o aumento exponencial dos relatos que estatisticamente são reportados por várias organizações. O mais recente foi o National Center for Missing and Exploited Children, uma vez que o sextortion aumentou, atenção ao número, 100% em um ano. Sendo que os principais visados são rapazes com idades entre os 14 e os 18 anos, que de uma forma geral, o crime aqui é explorar a sua vergonha e o medo para conseguir uma extorsão financeira. O contexto maior é que o triste destino de Jordan não é um caso isolado, representa uma tendência crescente. O site da Polícia Judiciária Portuguesa tem informação relativa a este aumento de crime, pois o link está também no Martin por Idiotas. O site português internetsegura.pt também tem recomendações práticas e educativas. E há uma curiosidade, é que recentemente o The Guardian, o jornal inglês, tem uma notícia interessante em que os professores no Reino Unido, os professores, estão a ser solicitados para ajudar a identificar sinais de que os seus alunos estão a tornar-se vítimas de sextortion, sendo os rapazes adolescentes, como eu referi há bocadinho, considerados um dos grupos mais vulneráveis. A Agência Nacional do Crime do Reino Unido emitiu novas orientações e afirmou que os grupos criminosos muitas vezes estão baseados no estrangeiro e estão a utilizar imagens reais e falsas feitas com inteligência artificial, que foi um tema que nós já falámos também no outro episódio, para chantagear as vítimas. Bom, estou a aproximar-me do fim, mas queria só aqui sublinhar que este incidente reforça a urgência de uma ação decisiva e uma reflexão sobre a segurança online e aspectos que estão relacionados com a privacidade. Levanta-se aqui várias questões sobre a eficácia das medidas de segurança atuais, sobre as plataformas de redes sociais, e nós, para quem gostar do tema, falámos sobre, no episódio 179, de tecno-sexualidade, que não estava necessariamente a ver com crimes. No episódio 139, o Miguel trouxe o tema da publicidade, sexo vende, mas podemos anunciar, ponto de interrogação, e também no episódio 147 falámos sobre segurança online infantil. Mas este é o primeiro episódio que falamos sobre sextortion.
Estava a ver que estavas a destacar todos os episódios onde tínhamos falado sobre sexo.
Não, foram só três. Mas eu tenho duas perguntas, vou fazê-las à vez. Pergunta número um. Na vossa visão, como é que a evolução da inteligência artificial, que tem sido um tópico recorrente nos últimos episódios, pode impactar a prevalência de crimes como este, como o sextortion? Mas também numa reflexão sobre que medidas é que podem ser aplicadas para prevenir que a tecnologia seja usada para ampliar, seja minimizada para ampliar as atividades dos criminosos.
Uau. Miguel? Olha, ainda bem que trouxeste este tema e acho este tema super, super importante e relevante. Porquê? Eu lembro-me daqueles filmes, lembras-te nos anos 90, em que nós tínhamos assim imensos filmes de thrillers, em que havia o homem de negócios e governadores que eram ameaçados por alguns e-mails e histórico de browser que eles tinham, que comprovavam que viam pornografia e tal, e depois aquilo de repente era assim um grande escândalo. Nos anos 90, uma pessoa a ver pornografia era um grande escândalo para a sociedade, depois mudou, etc. E eu acho que a inteligência artificial, o que nos vai trazer é o seguinte, estas ferramentas são tão evoluídas e tão boas, não é? Que daqui a uns anos nós vamos ver uma quantidade tão grande de deepfakes online que a sextortion desta forma deixa de fazer sentido, sendo naquele sentido em que há um vídeo de alguém a fazer alguma coisa comprometedora. Epá, nós com o clicar do rato podemos fazer 100 vídeos de alguém a fazer uma coisa comprometedora e como o resultado final vai ser tão bom, isto vai-se banalizar um bocadinho, ok?
Parece-me. Eu concordo plenamente. Concordo plenamente.
É, não é? Ou seja,
eu acho que sim, porque vai ser muito mais fácil nós dizermos não, isto nem sequer é verdade.
Nós. Não somos nós.
Eu faço um igual para ti, se quiseres, não é? Portanto,
exatamente.
É uma coisa. Eu acho que isso vai ajudar, na verdade, portanto, essa evolução democratizada, na verdade, até pode ajudar a que não haja mais sextortion.
Mas atenção, que não estamos a falar de pessoas com 40 anos, como
eu,
nós.
Eu já lá vou. Mas esses aí são os principais, são esses que vão. Claro. Quando uma vítima de 40 anos for vítima de sextortion, vai falar com o filho de 18 e dizer, pá, faz-me aí uns quantos para eu agora espalhar lá no escritório sobre o outro gajo.
Não, Jesus.
Vai recorrer ao filho, para o filho desfazer. Mas pronto, olhem, agora é assim, pronto, isto aqui estamos a brincar, mas eu por acaso acho que vai ser mesmo banalizado, ok? Mas, e aí também essa ideia que o Diogo disse, que o ataque é a melhor defesa, não é? Que é tipo, fazes um sobre mim e eu faço 100 sobre ti se quiser, no dia a seguir. Pronto, agora... eu gostava de salientar aqui, lançar aqui um alerta, que é o seguinte: eu por acaso considero uma pessoa com uma boa literacia digital. Pá, nós, qualquer um de nós, estamos dentro destes temas, andamos sempre aqui a debater isto todas as semanas. E eu não fazia ideia nenhuma de que os rapazes eram as principais vítimas. Isso como? Eu estava a ouvir o Fred e eu estava tipo, mas os rapazes são as principais vítimas? Dos 14 aos 18 anos? E aqui eu acho que realmente isto, estes problemas são problemas que qualquer um de nós que tenha filhos. Epá, nós temos de estar sempre em cima disto e temos de estar sempre preocupados com isto, porque daqui a 5 anos os problemas vão ser outros e eles estão sempre a aparecer novos problemas nesta área, ok? Nesta área da literacia digital e proteção dos jovens. Como é que nós vamos fazer para proteger os nossos filhos do meio disto tudo, ok? Eu acho que a inteligência artificial pode ter um papel super fundamental no meio disto, porque pode ser o adulto que observa todas as interações da criança, ou do jovem, ou do adolescente, ou de outros adultos, ou mesmo nossas, online, e que vai lançando alertas sobre possíveis perigos. Imaginemos, nós agora vamos ter o inteligência artificial integrada nas plataformas de comunicação, como o WhatsApp, o Facebook, etc. Será que se eu estiver a ter uma conversa com alguém online e estiver prestes a cair numa burla, será que a inteligência artificial que está a observar a minha, esta minha interação pode dizer, Miguel, atenção, passa-se aqui alguma coisa esquisita? Concordam com esta ideia? Será que isto é algo que nós queremos as inteligências artificiais no futuro a fazerem?
Quando nós introduzimos alguns temas no ChatGPT, ele próprio não dá resposta e até pede para nós sinalizarmos que queremos mesmo falar sobre o tema, e há temas que ele nem sequer responde. Da mesma forma que eu li também, recentemente, que no caso do Instagram, quando ele detecta que o conteúdo é sexualmente explícito, que ele coloca fosca a imagem. Não está ainda divulgado, não está ainda 100%. Não sei se é isso, Miguel,
podia,
que eventualmente seria isso uma solução.
Isso é uma potencial solução. Ou seja, alguma coisa desse género. Mas também, por exemplo, imagina que eu estou a falar naquela situação tipo do Olá Mãe, Olá Pai. Aquela burla, WhatsApp. E que agora há burlas novas, e o WhatsApp já tem filtros para isso. E como o WhatsApp está a observar a nossa conversa do ponto de, e a analisá-la, poder dizer, olha Fred... Atenção, há burlas deste género que estão a acontecer online. A ver, aparecer-te um aviso, não é? Aparece ali um aviso qualquer sobre isso. Nós houve uma altura que dizia, aparecia um aviso que dizia não dê dados confidenciais e tal. Mas eram avisos burros. Eram avisos que surgiam por defeito. Mas agora não. Agora nós temos capacidade tecnológica de o WhatsApp estar a analisar todas as nossas conversas e a perceber isto é um esquema. Isto é um esquema conhecido e lançar-te alertas sobre isso, não é? Eu, por acaso, até acho que poderia ser uma boa funcionalidade, já que eles estão na mesma a roubar toda a informação que nós dizemos, epá, ao menos nos vão lançando uns alertas e digam, epá, oh, lá, não mandes o dinheiro para aí, que isso não é, se calhar não é bem assim, não é? Digo eu por acaso gostava de saber que, talvez, estou aqui dividido, mas que eu gostava de saber que a minha filha está a ter conversas online no Facebook, no WhatsApp e no Instagram, que estão a ser controladas por uma máquina, por inteligência artificial, e que, por exemplo, pode estar a tentar prevenir que ela entre em esquemas como aqueles jogos, aqueles desafios online da Blue Whale e não sei o quê, lembram-se esses? Que se levava aos miúdos a suicidarem-se. Eu acho que a inteligência artificial, daqui a uns anos, poderá ter um papel determinante na proteção online dos miúdos, não é? Podia ser interessante que houvessem filtros para isso. Digo eu.
Respeitando a privacidade, é possível, não é?
Respeitando a privacidade, tendo em consideração que aquilo está a ser tratado digitalmente por uma máquina e não por outro humano, não é?
E pode ser, por exemplo, como o novo telemóvel de Samsung, que tem um modelo de inteligência artificial já dentro do próprio telemóvel, ou seja, não necessita de comunicar para fora.
Exato.
Não é?
Instalei o Llama 3 no meu portátil. Um bocado na conversa que surgiu na semana passada. Pá, aquilo não é tão bom como o ChatGPT, mas realmente está a correr localmente no meu computador. Aquilo não está a enviar dados para a internet, acho eu.
Não está, não.
E podia haver filtros desse género. Exato. Eu acho que eram super relevantes, porque se nós temos antivírus no nosso computador, se calhar poderíamos também começar a ter anti-fraudes, anti... coisas desse
isto
género.
Está a ficar, isto está a ficar cada vez pior. Eu acho que, se não digo todas, se não é todas as semanas, é semana sim, semana não. Principalmente para quem tem números do WhatsApp públicos, online. Ainda, esta noite o nosso grupo do WhatsApp também teve lá um rapaz a entrar e a pedir dinheiro. E é isto, portanto, isto vai continuar a acontecer e vai acontecer cada vez melhor e mais, não é? Ainda o 60 Minutes da semana passada foi exatamente sobre a fraude online e que levou casinos a estarem offline durante bastante tempo e a ransomware de milhões e milhões de dólares e isto só vai continuar a piorar. Só vai continuar a piorar, portanto, eu acho que vai ser um tema, não só especificamente ao sextortion, que quanto ao sextortion, na minha opinião, é muito a questão do Miguel e é muito a banalização com a inteligência artificial. Acho que isso vai ajudar a que não haja estes suicídios, a que não haja esta coisa, porque vai ser só fácil nós criarmos imagens menos próprias de qualquer pessoa que queremos. Aliás, isso já falámos sobre um artigo, ou pelo menos foi partilhado no nosso grupo do WhatsApp, um artigo sobre isso. Acho que é muito por aí. Agora, não sei qual é o caminho para a segurança, diz.
É curioso que o primeiro tema foi falar sobre ética e não ética, portanto as vossas sugestões se apresentam como solução. Se tu fazes mal, eu faço pior.
Não é, mas não é como solução que ele está a apresentar. Não é isso. Ele está a dizer é que no futuro, daqui a 10 anos, vai estar altamente banalizado. Mas acredita, se fizessem com a minha filha, eu a seguir fazia com toda a gente que pudesse estar envolvida nisso, bem, fazia 20 vezes pior. E usava recursos financeiros para promover aquilo tudo.
Mas, por exemplo, neste caso americano, quem estava do outro lado era uma entidade falsa. Vais fazer sobre a entidade falsa?
Não dá. Existe. E nem é isso. Mas a questão não é essa. A minha questão não é a de vingança. Se foi isso que eu expressei, não me expressei bem. O que eu estou a dizer é a questão de se banalizar esta democratização que existe da inteligência artificial e de criarmos imagens facilmente de pessoas, não é? Onde metemos uma cara. Eu acho que a tua própria cara, Fred, nós já tivemos no WhatsApp com cabelo, por exemplo, não é?
Sim,
portanto,
sim.
Isso é uma facilidade. Quanto mais fácil for isto de construir, não é? Mais banal vai ser. E então sai muito essa pressão na cabeça dos miúdos de que isto é mesmo uma foto real que está aí. Não, não interessa, porque várias fotos poderão ser.
Não concordo muito.
Achas que não?
Não concordo. Não, acho que não. Para professores, para a sociedade, para os pais, para os avós, terá sempre impacto. Mas
lembrem-se quando apareceram aquelas aplicações que metiam a nossa cara num filme qualquer, tipo de super-heróis e tal, e que ouvem danças.
Sim, sim.
E que toda a gente, no princípio, tornavam-se virais esses vídeos. E depois, hoje em dia, já ninguém os mete. Já são super banalizados, não é? Já não fazem sentido.
O próprio vídeo do Obama a dizer coisas... que sei lá, coisas estranhas, não é? Que eu já não me recordo o que é que era. Também já é banal, já não é nada de... Já não é, nem é credível, não é? Portanto, quando vimos
Até que seja perfeito o suficiente para tu não conseguires distinguir
não,
se é
mesmo,
real ou não.
Mas
pá, deixas de acreditar na realidade também. A realidade, deixas de acreditar e é tipo, pá, começas a ser mais crítica em relação a tudo o que vês.
Certo, mas uma reflexão de uma criança de 14 e 18 anos que vê a coleguinha da carteira ao lado toda nua, ou o coleguinha que vê um órgão genital qualquer, não tem esse pensamento.
Pá, eu acho que isso, lá está, essa é a questão, com a banalização... Acho que é uma questão muito de... Não, olha, isto é a inteligência artificial que foi criada. Isto não é real.
Oh,
Fred, basta dizer isto. Não é real.
Mas olha que hoje em dia o miúdo de 14 anos já viu a miúda toda nua. E já a viu mesmo toda nua ao vivo. É pá, que isto
certo,
já
certo,
é completamente diferente dos nossos tempos, não é?
Ok. Muito bem. Espero que tenham gostado. Subscrevam, avaliem e partilhem as vossas opiniões sobre este episódio do podcast. Visitem martinporidiotas.pt para mais insights e assistirem aos episódios passados. Juntem-se à nossa comunidade no WhatsApp, www.martinporidiotas.pt. Regressamos na próxima semana com mais conteúdo sobre marketing, negócios e tecnologia.
Tchau.
Tchau, tchau.
Tchau.
Eu estava perdido, não tinha cliques nem conversões. Rentabilidade zero, cheio de indecisões. Até que um dia, por mera chance, ouvi um podcast com uma nuance. Não eram gurus, nem profissionais de respeito. Eram vigaristas idiotas sem jeito. Era um podcast marketing por idiotas. Um podcast de malandro cheio de encantos. Um podcast demais. O Miguel é doido e faz previsões malucas. O Diogo é maluquinho da sustentabilidade. Frederico já foi um profissional de respeito. Mas agora é mais um idiota. Podcast marketing por idiotas. Negócios, tecnologia e marketing digital. Podcast marketing por idiotas. Oh, yeah. O melhor podcast de marketing em português. Oh, yeah. negócios, tecnologia e marketing digital, podcast marketing por idiota.